Começa agora mais uma conferência de imprensa da Rádio Observador. O artigo que trago é da SIC Notícias, assinado pelos jornalistas Carolina Rico e Luís Manso. É mais um sobre inteligência artificial, mas desta vez sobre o recurso a robôs no nosso dia-a-dia. A verdade é que eles até podem ser estrelas nas cimeiras tecnológicas, como as Web Summits da vida, mas no fim do dia ficam arrumadinhos no armário e ainda é fácil distinguir humano e máquina. No entanto, as linhas que nos separam tendem a ser cada vez mais ténues. A especialista em robótica Ana Paiva, professora do Instituto Superior Técnico, diz que a inteligência artificial não está limitada, lá está, a um computador e pode saltar para o nosso mundo físico através de robôs a interagir com pessoas. Isto pode vir a ter um impacto social enorme, mas é um impacto que não tem necessariamente de ser negativo. Pode haver vantagens em trocar computadores por robôs humanoides para grupos específicos, como idosos e crianças. Por exemplo, no caso de uma investigação com crianças na Suíça, um grupo de alunos de 6 anos aprendeu muito melhor a escrever depois de ensinar um robô a fazê-lo. E num estudo feito em Lares da Santa Casa da Misericórdia, os idosos pediram ajuda aos robôs para tarefas simples como lembrar de tomar a medicação ou ir às compras, mas também para atividades mais humanas como fazer companhia ou cantar. Depois há também os robôs domésticos, aqueles que podem ser especialmente úteis para pessoas com problemas de mobilidade, para ir buscar objetos, por exemplo, e também podem patrulhar a casa, informar se houve alguma intrusão, mas em todos estes casos são robôs muito específicos, com capacidades limitadas. Segundo Ana Paiva, uma das coisas que impede o robô de vir a ter consciência tem a ver com a própria memória, tem a ver com o próprio corpo. O corpo é diferente, as sensações que tem do ambiente são limitadas, portanto ainda estamos longe destas máquinas terem a consciência que os humanos têm. Para o investigador Paulo Castro, consciência e inteligência são coisas distintas. Mas se essa linha desaparecesse, todas as regras para a inteligência artificial teriam de mudar, porque os robôs se tornassem conscientes e os usássemos para o nosso benefício, isto seria o equivalente à escravatura. O artigo também fala sobre a aparência física. Não faz sentido que um robô seja demasiado parecido com um humano. O objetivo não é enganar as pessoas. Um robô é um robô. As pessoas têm de saber que estão a interagir com uma máquina e se começar a tornar-se mais parecido com humanos, as pessoas vão aceitando cada vez menos. É um fenómeno conhecido por Vale da Estranheza. Há muito para ler neste trabalho da SIC Notícias, vale a pena até porque é cada vez mais o nosso futuro.
Eles estão aí, não é?
Eles estão, eles andam aí.
Olhem, na Economist, a propósito do eclipse do Sol, que não é visível por cá, mas
é hoje
mesmo, nos Estados Unidos será em algumas zonas um eclipse total, sobretudo ali numa faixa, e o eclipse vai deixar um resto que começa ali no Oceano Atlântico, atravessa a América do Norte e acaba por terminar no Atlântico. E começa no Oceano Pacífico, acho que disse mal. E o impacto nestas terras em termos económicos é evidente. De acordo com a AirDNA, uma empresa de dados de viagens, numa típica noite de domingo de abril, que foi esta passada, apenas estão ocupadas cerca de 30% das casas disponíveis para aluguel de curta duração, Airbnb ou plataformas semelhantes, nas zonas que estão no caminho do eclipse. Portanto, 30% da ocupação. Ora bem, para estes dias estão reservados impressionantes 92% das casas, portanto, quase na totalidade, as casas e quartos disponíveis na mesma zona. Já há procura por casas fora desta faixa, que tem cerca de 180 km de largura, quase não mudou, portanto, manteve-se nos padrões habituais. A Economist tem, aliás, um mapa muito curioso que traça a diagonal que vai ali do Texas, cá debaixo do Texas até lá acima, aos estados do Maine e New Hampshire, portanto, lá em cima, num cantinho superior direito, se quisermos, do mapa dos Estados Unidos, ali encostado ao Atlântico, e em que é visível, de facto, depois a acumulação de reservas nesta faixa. O eclipse será visível em algumas cidades grandes, como Dallas, Indianapolis, Cleveland, Buffalo ou Montreal, já no Canadá, e a CoStar, que é outro fornecedor de dados hoteleiros, calcula que as taxas de ocupação nestes locais subiram entre 12 pontos percentuais em Montreal e 67 pontos percentuais em Indianapolis. Os restantes quartos parecem estar disponíveis, aqueles que ainda estão disponíveis, mas a preços muito, muito elevados e, portanto, ou não foram, ou então foram os últimos a ser alugados e ainda não entram nesta estatística. O New York Times relata que quase metade dos hotéis da cadeia Super 8, no caminho do eclipse, com quartos ainda disponíveis, estão a cobrar pelo menos o dobro da tarifa normal também para estes dias. Bom, em teoria, os proprietários das casas de aluguer de curta duração também deveriam ter conseguido aumentar os preços, tal como os gestores hoteleiros, especialmente em locais onde há pouca oferta nesta faixa. No entanto, diz a Economist que poucos anfitriões de Airbnb administram, gerem o seu negócio com a mesma perspicácia empresarial de um gerente de hotel. Os números mostram que em cidades como Dallas e Niagara Falls, a maioria das reservas para estes dias de 6, 7 e 8 de abril foram feitas há mais de 2 meses, muito antes do que é normal. Isto significa que houve hóspedes experientes que aproveitaram preços padrão normais que estavam a ser oferecidos na altura, antes ainda, que os donos das casas, os anfitriões, percebessem que podiam aumentá-los e assim garantir reservas a preços mais altos. A reserva média por estes dias, por noite, 269 dólares, um pouco acima apenas de 245 dólares em períodos normais. Os anfitriões americanos perderam assim uma oportunidade para aumentarem bastante as suas receitas nestes dias, e diz a Economist que, infelizmente, para ambos os grupos, isto é, quer para os donos das casas, quer para as plataformas digitais que cobram cobram aqui uma comissão, só daqui por muitos anos é que vão ter outra oportunidade. O Alasca até só em 2033, o Dakota do Norte Montana 2044, e os habitantes da Flórida vão ter que esperar até 2045 para um eclipse novo. Acabou.
É aproveitar então.
Aproveitar nessa altura.
Bom, dois minutinhos, Carla.
Dois minutinhos, então vou dar o meu melhor. Eu vim de férias, sou uma pessoa nova e este artigo foi escrito para mim, li no Público, como ler 200 livros no ano, as melhores dicas de super leitores.
Uau!
Queremos saber.
Este artigo é do Público e do Washington Post e fala com alguns super leitores, aqueles que
um deles, Rebelo de Sousa,
não falam com ele e deviam. Há quem leia 400 livros por ano e eles têm muitas dicas. Rapidamente, e isto vai ter que ser mesmo muito rápido, aproveitar o tempo de espera, por mais pequeno que seja. Há alguém que diz, eu leio sempre que tenho tempo e não estou perto de outras pessoas, por exemplo, de manhã, quando estou a tomar o pequeno almoço, à espera do metro, a fazer o jantar, quando estou à espera que algo ferva, ler. Investir tempo na fase inicial para ganhar impulso. Diz super leitor, se queremos mesmo ler um livro, temos de entrar nas primeiras 100, 200 páginas.
Para ficarmos entusiasmados e depois queremos ler o resto.
E depois é mais fácil terminá-lo, se isso for assim. Entrar em clubes de leitura, sentimos que temos de acompanhar e ler os livros populares, fazer parte do grupo, e isso leva-nos a ler mais, até para impressionar, a ler mais livros. É curioso que sobre os audiolivros as opiniões dividem-se muito. Há uma pessoa que diz, fico impaciente, penso o tempo todo que podia estar a ler isto mais depressa. Há outra pessoa que diz, pelo contrário, ler em papel é muito difícil, sobretudo quando se tem filhos pequenos. E essa pessoa diz, tenho praticamente os auscultadores sempre ligados quando estou em casa, a fazer as tarefas, a preparar o jantar, e dica, numa hora consigo ler 3 horas de um livro, porque ouço tudo 3 vezes
em velocidade. Claro, em velocidade superior.
Em velocidade. Há uma dica para os tempos modernos, e termino com isto, que é encontrar uma aplicação de leitura, e a sugestão é, se eu colocar a aplicação na mesma pasta do meu telemóvel onde está o Instagram, é um estilo útil. Se eu ler durante alguns minutos, em vez de estar a fazer scroll, pode ser uma oportunidade.
Deitar tempo fora.
Muitas dicas e muitos
objetivos. Muitas dicas, 200 livros num ano. Era maravilhoso.
200 livros
era muito bom, sim. Está no Público.
A prevenção de incêndios começa em si.
Começa em todos.
Limpe os terrenos à volta da sua casa.
E à volta da sua aldeia.
Proteja-se dos incêndios.
Cumpra os prazos e evite coimas.
Informe-se através do 808-200-520. Do 211-389-320. Ou na sua Câmara Municipal.
Portugal chama.
Por si, por todos.
Saiba mais em portugalchama.pt. Campanha cofinanciada pelo BRR. www.recuperarportugal.gov.pt.
Comprar uma ação é ser dono de uma fatia de uma empresa que lhe dá o direito aos lucros que esta vai gerar ao longo do tempo. Fiquei rico quando percebi isto, afirmou Buffett. Nunca mais comprei ações, comprei negócios. Prever a cotação das ações não é possível, nem é preciso. No longo prazo, o retorno do seu investimento vai refletir os lucros das empresas. Ouça o Investidor Inteligente, uma iniciativa da Casa de Investimentos com participação de Paulo Ferreira, host da Rádio Observador.
Que Portugal vamos ter daqui a 10 anos? No 10º aniversário do Observador, desafiámos 52 personalidades da sociedade portuguesa para nos ajudarem a pensar o futuro. Ao longo de um ano, durante 52 semanas, vamos ouvir as opiniões e saber o que pensam os membros do Clube dos 52. Todas as segundas-feiras, depois das 9h30, na Rádio Observador. O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automobile.